Bom, pedidos. Vamos tentar ver como funciona a reza. Uma aula bem técnica, extracurricular. Depois a gente vai voltar, se Deus quiser, para o assunto normal. Bom, em primeiro lugar, vocês podem se perguntar. O Sidur, vamos acompanhar aqui, na página 6. O Sidur começa com a reza da manhã. E você pode se perguntar, por que o Sidur começa com a reza da manhã, se nós sabemos que, conforme a Torá, o dia começa ao anoitecer. Se o dia começa ao anoitecer, o lógico seria o Sidur começar com o começo do dia. A primeira reza do dia é a reza da noite, não a reza da manhã. A resposta para isso é que, embora pela Torá o dia começa com o anoitecer, a reza é paralela ao serviço no templo. Daqui a pouco a gente fala um pouco talvez sobre isso. E pelo fato de ser paralelo ao serviço no templo, o serviço do templo funcionava começando de manhã e terminando à noite. Ou seja, que no templo tinham serviços fixos e tinham serviços aleatórios. O que significa isso? Tinha o serviço fixo do Beit HaMikdash, ou seja, toda manhã tinha uma oferenda que abria o dia. Depois disso, vinha a parte que cada um podia trazer eventuais oferendas próprias. Então, um sujeito, sei lá, se salvou de alguma coisa, então quer trazer uma oferenda de agradecimento, Korban Todá. Ele ia até o Beit HaMikdash, trazia o animal dele. Tem todas as regras, não é assim? Tem todas as regras específicas de lei. Ele dava para o Cohen, o Cohen fazia para ele, vai embora. Outro sujeito pecou. Ele tem que trazer um corban para perdoar pelo pecado. Ele traz. E assim sucessivamente ao longo do dia. À tarde, para fechar o serviço do dia, tinha uma oferenda todos os dias, que era a oferenda de fechamento da tarde. Que é chamado também de Minchá, não obrigatoriamente, porque ele era acompanhado de Minchá, né? Ele faria. Depois disso, até o anoitecer, inclusive à noite, ainda sobrou eventuais pedaços de animais que não foram queimados em cima do altar. Então esse serviço era feito ainda à noite. E aí pronto, encerrou o serviço. Amanhã vai começar um novo dia.
E tem um nome essa parte? Sobrou?
Sim. Aktarat Halavim Veivarim. Quer dizer, ofertar as gorduras e os órgãos. Então, quer dizer, na verdade é uma atividade que era feita também durante o dia, mas muitos dias, como sobrava muita coisa, acabava sendo empurrado para a noite. Então, por isso, uma vez que o serviço no Beit HaMikdash começava de manhã e terminava à noite, o Sidur, que é paralelo ao serviço no Beit HaMikdash, começa com a manhã e termina com a noite.
Mas já existia reza?
Boa pergunta. Já existia reza? Muito bem. Então vamos primeiro entender o que aconteceu, qual a história da reza resumidamente. Abraham Avinu, nós estamos justo vendo recentemente, e até mencionamos, Abraham Avinu instituiu a reza da manhã. O que significa que ele instituiu a reza da manhã? Não é esse texto que você tem aqui, tá? Ele instituiu que toda manhã precisa se rezar para Hashem. Um pouco depois, o filho dele, Yitzhak, instituiu que tem que se rezar além da manhã, também à tarde.
Quando você fala tarde, é quando? 3 da tarde, 6 da tarde?
Tá, já daqui a pouco me lembro, a gente fala sobre horários, tá bom? Então, rezar à tarde, o Yitzhak instituiu. Depois disso, Yaakov, o seu filho, instituiu que além de rezar de manhã e além de rezar à tarde, temos também que rezar à noite. Então, num dia você vai ter 3 rezas. Muito bem. Isso é uma instituição primária. Depois disso, você vai ter o serviço no templo, bem depois. Estamos falando de Abraham, Isaac e Yaakov. Depois eles vão descer para o Egito, vão ficar escravizados durante 10 anos, vão sair de lá e vão receber a Torá. Não receber a... Mas não assim, de forma fixa. Adão fez um outro, Abraão fez um outro, Isaac, Jacob, mas era esporádico. Quando o povo saiu do Egito, recebeu a Torá, receberam a ordem também de Corbanot, oferendas. Agora sim, eles vão ter um serviço fixo, padronizado. Esse serviço padronizado vai ser feito, em primeiro momento, no Mishkan, no tabernáculo, que era um templo móvel que eles tinham no deserto. Mais tarde, quando eles chegarem em Israel, eles vão ter um tabernáculo mais fixo, e depois disso vai ser construído por Shlomo HaMelech um templo fixo de fato. Depois vai ser destruído o primeiro templo, vai ter o exílio, depois vai ter a construção do segundo templo, a destruição do segundo templo e até os dias de hoje.
Quando Abraão instituiu, criou a reza da manhã, era uma reza de louvar a Deus, ou o significado dela, o conteúdo dela, vamos ver, né?
Louvar e pedir.
É, pedir.
Sim, as duas coisas. Louvar, pedir e agradecer. São os três pontos bases de uma tefilá. Louvar, pedir, agradecer. No Beit HaMikdash e no tabernáculo tinha um serviço fixo. Esse serviço fixo era feito por quem? Pelos Kohanim. Pelos Levim. Só. Então, de novo, você tem o serviço fixo do Beit HaMikdash de manhã e de tarde. E você tem os serviços aleatórios ao longo do dia. Quando eu trago um corban meu, eu pequei, tenho que trazer um corban. Então, quem vai fazer, de fato, todos os trabalhos, praticamente, vai ser o Kohen. Mas eu preciso estar presente. É meu. Eu que estou trazendo. Ele tem um significado para mim, eu tenho que estar presente. Então, isso nos korbanot, que são trazidos por uma pessoa específica. E o que se faz quando o korban está sendo trazido é um korban do povo. O korban que era trazido para abrir o serviço no templo, para fechar o serviço no templo, é um korban que vinha do dinheiro do povo. Um dinheiro que era arrecadado do povo. Aliás, estamos chegando muito próximos dessa época, que é a época de Purim. Quando chega o mês de Purim, o mês de Adar, era o mês que se fazia a coleta dos meio shekel. Meio shekel era usado justamente para comprar esses korbanot e todas as demais coisas do Beit HaMikdash. Então, o korban que era trazido de manhã, o korban que era trazido à tarde, vinha do dinheiro do povo. Ou seja, um korban do povo. Se é um korban do povo, tem Kohanim lá trabalhando, tem Levim trabalhando, e precisa ter o dono do korban presente. E, cadê o dono do korban? Espalhado, toda Israel. Então, tinham grupos de pessoas que representavam o povo. Dentre esses representantes, você tinha os representantes em Jerusalém, você tinha os representantes nas demais cidades. Eram vários grupos. O povo era dividido em vários grupos, cada dia, cada semana era a vez de outro grupo.
De acordo com?
Uma tabela. Não, era dividido, combinado dessa forma.
Kohanim, né?
Todo mundo. Kohanim tinha grupos de trabalho, Levim tinha grupos de trabalho, e Israel, o resto do povo tinha grupos de, que era chamado Ma'amad. Ma'amad da linguagem de Omed, de pé. Quer dizer, pessoas que vão ficar de pé enquanto estão fazendo o Korban pelo povo. Eles são os representantes do povo enquanto está sendo feito o Korban. O que eles faziam enquanto estava sendo feito o Korban? Rezavam. Rezavam para que esse Korban seja bem aceito perante Deus. Então, isso significa que enquanto faziam o Korban da manhã, tinham pessoas rezando. Enquanto faziam o Korban da tarde, tinham pessoas rezando. Então, você tem tefilot paralelas aos serviços no templo. Enquanto queimavam os órgãos, tinham pessoas rezando. Então você tem tefilot agora. Essas tefilot foram instituídas, as rezas foram instituídas por Abraão, Isaac e Jacob, de manhã, de tarde e de noite. Agora elas têm mais um sentido: acompanhar o serviço no templo.
fica mais organizado, né? É uma espécie de ajeitamento. Né?
Sim. Agora vai entrar a sua pergunta, minha. Quais são os horários dessa reza? Então, uma vez que essas filas foram instituídas de manhã, de tarde e de noite, depois elas foram atreladas ao serviço no templo, então o horário delas também é igual ao serviço do templo. Qual o horário do serviço no templo? Até. Os animais atrasaram para acordar. De fato, normalmente cedinho. Nasceu o sol e já estavam começando o trabalho. Mas, não obrigatoriamente. Qual o horário que eles podiam fazer a oferenda da manhã? As primeiras 4 horas do dia.
A partir
do nascer do sol, 4 horas. Certo? Então, a partir do nascer do sol, 4 horas. Então, supondo um dia normal, um dia que nasce o sol às 6, se põe às 6, até às 10 horas da manhã.
Você pode fazer a reza da manhã.
A reza da manhã. Entre parênteses, existe uma discussão no Talmud, qual de fato é esse horário limite para o serviço no templo? Será que é até a 4ª hora ou será que é até a 6ª hora? Essa discussão é baseada em versículos da Torá, não vou entrar agora no mérito da questão, senão a gente não vai acabar nunca, mas é baseado no fato, quando a Torá fala baboker baboker, quando a Torá fala sobre essa oferenda da manhã, a Torá fala que vai ser feito baboker baboker, de manhã de manhã. O que quer dizer de manhã de manhã? Quer dizer que é de manhã, ou quer dizer que é um de manhã cedo, cedo da manhã. Então, por isso, ou 4 horas ou 6 horas. E daí também que você vai concluir que uma pessoa que perdeu eventualmente o horário da reza até a 4ª hora, ainda teria uma segunda chance até a 6ª hora, mas com alguns detalhes que precisam ser abordados depois com calma. Não é tudo que ele vai poder rezar até a 6ª hora. Reza da tarde. O serviço da tarde. Então, filá da tarde. A reza da tarde é paralela ao serviço do templo da tarde. Qual o horário de serviço do templo à tarde? Então, a Torá também estipula o tempo. O tempo da reza da tarde é a partir do momento que é tarde, visivelmente tarde. O que quer dizer que é visível tarde? Quando você olha para o relógio, você vê que são 12:01, você já deseja boa tarde para o seu colega. Mas, se você sair lá fora, ninguém vai saber que é 12:00. Você só sabe que está olhando o relógio. Para você perceber que já passou, já estamos à tarde, você precisa ter uma sombra já para o lado. Enquanto não bate 12:30, ainda a sombra não tende um pouco para o lado. A sombra está ainda em cima da pessoa. Por isso, quando que é considerado já tarde de fato? A partir da 6ª hora e meia do dia, do nascer do sol. Ou seja, mais ou menos 12:30. Não, de fato, se tiver horário de verão, é 1:30, 1:40. Aqui, por exemplo, em São Paulo, esse horário pode chegar a 1:52. O horário de verão agora, no auge do horário de verão em fevereiro, chega a 1:52 esse horário. A 6ª hora e meia do dia.
Essa reza da meia-dia, do jeito que você está falando, é como se fosse uma extensão da manhã para ter a...
Não. Reza da tarde. Agora mudamos de assunto. Tá. Reza da manhã é até a 4ª hora. Tá. Reza da tarde é a partir de... Reza da manhã é a partir do nascer do sol até a 4ª hora do dia. A reza da tarde, quando começa? 6ª hora e meia, porque já dá para perceber que é tarde.
Até o pôr do sol.
Até o pôr do sol. Mas, tem um detalhe. Pensa só no templo. No templo, nós falamos agora que o serviço que se fazia público à tarde, fim de tarde, é o que terminava o serviço do templo. Ou seja, depois de fazer esse corban da tarde, Se eu agora tenho alguma coisa para agradecer a Deus, quero trazer um corban. Chega um momento também que dá, quero trazer um corban. Desculpa, fechou o expediente. Depois do corban da tarde é proibido trazer outro corban. Fechou, encerrou. Então, eu não posso trazer esse corban da tarde tão cedo. Eu leio esse Beit HaMikdash. Beit HaMikdash não pode trazer esse corban tão cedo. Vai trazer meio dia e meia. E quem está ainda vindo de Tel Aviv lá para trazer? Naquela época não tinha estrada tão rápida. Levava muito tempo. O cara está chegando e vai chegar aqui e bater com o cara na porta. Então, por isso, de uma forma geral, não se fazia o corban da tarde antes da nona hora e meia do dia. Leia-se no nosso dia das 6 às 6, 3:30 da tarde. Não se fazia antes das 3:30. Se fazia entre 3:30 e 6 horas da tarde. Dessa forma, já está mais para o final do dia, já não vai mais atrapalhar as pessoas. Tinha um monte de gente. Tinha um monte de Kohanim, não é só um. Tinham centenas, às vezes. Não. Tinham dezenas ou centenas de pessoas trazendo coisas todos os dias. Então, imagina que você tinha um grupo de Kohanim enorme e um grupo de Levim para servir as pessoas e fazer as coisas. Não tinha esse problema. Aliás, no Beit HaMikdash é que se... Não sei se inventou, mas você vê que já tem 2.500 anos no mínimo, comprar tickets. Beit HaMikdash tinha, junto com o corban, só trazia um corban, então ele trazia o animalzinho dele. Não dá para trazer teu animal, por quê? Porque para você fazer um corban, o teu animal precisa passar por uma verificação para ter certeza que não tem nenhum defeito durante 4 dias. Então, não dá para trazer meu animal. Eu tenho que comprar um animal lá, das lojas credenciadas do Beit HaMikdash, que estão sendo verificados os animais. Além disso, junto com o animal, eu tinha que trazer farinha, depende do animal, a quantidade de farinha diferente. Tinha que trazer, às vezes, óleo também, acompanhando.
Azeite.
E também vinho. E é um vinho que tem leis específicas do preparo dele. Não dá para trazer o meu vinho Kedem de casa ou Geffen de casa. Esses não servem para o Beit HaMikdash. Então, também era preparado com as regras específicas de que a Torá fala do uso no Beit HaMikdash, e você tinha que comprar lá. Muito bem. Então, você ia até um determinado lugar. Você comprava um ticket.
Não era aquela lojinha de frente que a gente...
É, exatamente. Quem já visitou ao lado do Kotel, na entrada de Yerushalayim antiga, lá no Shar HaShpot, que é o portão mais próximo do Kotel, do lado direito, tem lado direito, esquerdo, depende por onde, entra por aqui e sai por ali. Tem aquelas ruínas, exatamente. Hoje em dia chama Mercado Davidson, Centro Davidson. Ali embaixo, pode ter certeza que naquela época não chamava Davidson. Ali embaixo tem um monte de ruínas de lojinhas, que eram justamente essas lojinhas que vendiam
farinha,
o óleo, etc. Então você comprava um ticket. E você, com esse ticket, ia lá e trocava pelo que você precisava. E depois, as lojinhas e a tesouraria do Beit HaMikdash faziam as trocas de tickets por dinheiro. Você pagava na loja com ticket. Então, tinha todo um esquema para funcionar.
Então, você não trazia o seu animal?
Não, de uma forma geral, não. De uma forma geral, não. A não ser que a pessoa, de fato, trouxe, fez as verificações que tinha que ser feita, etc.
Mas a maioria era...
De uma forma geral, se comprava lá mesmo. Depende do corban, eram pombas. Então já vendia lá. Já comprava todo o pacote, tudo lá na porta do Beit HaMikdash.
Como que faz?
Ou já compra lá, ou dependendo do caso, podia eventualmente trazer, mas aí ele tem que chegar mais cedo em Yerushalayim para poder 4 dias fazer a verificação. Escuta, também, quem morava em Yerushalayim, depois quem já estava viajando para Yerushalayim, já vai por alguns dias, eu acho, né? Difícil ficar aí por um dia, é uma viagem cansativa. Já vai por 5 dias, já tinha umas férias. O que não vai precisar? ficar tanto tempo? Por que não vai precisar comprar os tickets?
Sempre precisa. Não, de Corban.
Corban? Quem disse que não vai precisar de Corban? Quem disse que só faz Corban por pecado? Peraí. Quem disse que é só Corban por pecado? Corban por pecado é um dos tipos. Tem muitos tipos. Não é? Não é só por isso. Aliás, por exemplo, agradecimento, promessas, etc. Tem um monte de motivos. Como? Vai ter Corban? Não. Sim. Por que não? Umas 200 mitzvot da Torá só eram aplicadas em torno do Beit HaMikdash. Das 613, praticamente 200 giram em torno do Beit HaMikdash. Então é...
São 294 nativos fora de Israel, mas 26 antes de Israel.
Isso hoje está falando.
É.
Exatamente. Agora, desse resto que sobrou, tem muitas que tem a ver com a época do templo, não exatamente no templo. Só de sacrifícios e de tudo no Beit HaMikdash, mais de 200 mitzvot. Então, onde nós estávamos? Nós estávamos vendo os templos da Tfilá, os horários da Tfilá. Então, vimos o horário... Sim, por favor. Sim. A princípio é sempre esse esquema, tá? Daqui a pouco a gente vai ver como que é a nossa tefilá de fato aqui no Sidur. Bom, tá, tefilá da manhã, nascer do sol, a quarta hora. Tefilá da tarde, sexta hora e meia até pôr do sol. De preferência, da nona hora e meia até o pôr do sol. Isso significa o quê? Uma vez que, normalmente, no Beit HaMikdash, o serviço da tarde era feito a partir da nona hora e meia, nós preferimos rezar a reza da tarde depois da nona hora e meia do dia. Existe uma preferência rezar a reza da tarde depois desse horário. Mas, isso tudo depende. O sujeito sabe que não vai dar para rezar depois. Depois não vai ter minyan. Ou eu vou viajar agora e depois ainda vou acabar esquecendo. Ou sei lá o quê? Então, é óbvio que depois dessa hora e meia, ele imediatamente reza para garantir. Mas, se dá para ele deixar para depois, é preferencial deixar para após a terceira hora e meia, a nona hora e meia do dia. A reza da noite, a noite inteira.
Mas o contrário do que você está falando, por exemplo, se eu sei que eu não vou terminar de qualquer jeito em um dia, entendeu? Estou, por exemplo, longe de uma sinagoga.
E...
Então, é preferível que eu reze à tarde, o mais próximo, por exemplo, de 3:30, não é?
Sim. Se dá para você rezar depois das 3:30, é melhor se deixar, por exemplo.
Se eu sei que eu vou terminar, eu deixo para o final do dia, quando eu estiver.
Por exemplo. Ou não, eu sei que eu tenho minyan nas 2 horas da tarde, depois eu não vou ter mais. Então, já rezo agora. É só uma preferência. A pessoa tem que analisar e ver se dá, dá. Se não dá para deixar para depois, é melhor fazer antes. E a reza da noite tem o dia inteiro, a noite inteira, desculpa. Agora, um segundo ponto, existem dias que tem uma tefilá a mais. Shabbat, Rosh Chodesh, Yom Tov, que é a tefilá de Musaf. O que é a tefilá de Musaf? A tefilá de Musaf também é paralela a um serviço no templo. Shabbat, Yom Tov e Rosh Chodesh, além da oferenda da manhã, além da oferenda da tarde de todos os dias, tinha uma oferenda que era feita ao longo do dia, em algum dado momento do dia, que é uma oferenda específica da data. Shabbat tem uma coisa específica, Pesach tem uma específica, Sukkot cada dia tem uma específica, Shavuot tem uma específica, Rosh Hashanah tem uma específica, Kippur e assim sucessivamente, Rosh Chodesh tem específico. Isso é chamado Musaf. Musaf é da linguagem de Lehosif. Lehosif é acrescentar. Então, Musaf é o acréscimo do dia. Além da reza, da oferenda da manhã, tem também esse acréscimo especial do dia. Quando era feita essa oferenda no templo, ela podia ser feita ao longo de todo o dia. Ou seja, ela podia ser feita desde o nascer do sol até o pôr do sol. Mas, de novo, esse também tem um horário preferencial. Geralmente não se deixava passar da sétima hora do dia. Ou seja, até uma hora da tarde. E por isso, também existe uma preferência se rezar a reza de Mustaf, no máximo, até a sétima hora do dia. Se dá, dá. Se não dá, não deu. Mas de preferência tem que se fazer de tudo para poder rezar até a sétima hora do dia. Então, normalmente, Rosh Chodesh se reza cedo, não tem problema. Shabbat, mesmo que se reza um pouco mais tarde, nunca passa desse horário. Yom Tov também dificilmente passa desse horário. O dia mais crítico para passar é Yom Kippur. Yom Kippur a reza é muito extensa e, de fato, Musaf acaba passando da uma hora. Então, se dá pelo menos para começar antes da uma hora da tarde, quer dizer, uma hora não obrigatoriamente, né? Tem que ver no calendário na época de Yom Kippur, quando que é a sétima hora. Mas se dá para rezar antes disso, pelo menos começar a reza de Musaf, melhor. Não dá, fazer o quê? Dá para fazer até o final do dia, não tem nenhum problema. Bom, já estamos falando de Yom Kippur tem uma fila a mais. Só Yom Kippur tem uma fila a mais? O único dia do ano que tem uma tefilá a mais é Yom Kippur? Quase. Na época... Como? Tudo bem, isso tudo é Kabbalah, mas estamos falando agora prática de Alahá, prática de leis. Existem alguns jejuns também que tem uma quinta reza. Hoje em dia, o único que sobrou é Yom Kippur. Existem alguns jejuns que consta no tratado de Ta'anit, jejum se fazia por chuvas, por exemplo, jejum se fazia por alguma desgraça, Deus nos livre para não acontecer, etc. Os sábios decretavam um jejum, e esse jejum era um jejum que tinha várias fases, tá? Por exemplo, para chuvas, primeiro começava um jejum mais leve, depois ia ficando mais pesado, quer dizer, ficava mais extenso, ficava com mais leis, igual o Tisha B'Av. Não vou entrar agora na questão, mas também tinham rezas ao longo desse dia, entre elas tinha uma quinta reza também. Quer dizer, tinha essa reza a mais no final do dia, que nós chamamos de Neilá. De qualquer forma, hoje em dia, indiferentemente, nós só temos em Yom Kippur essa reza. É uma reza que se chama Neilá. Um dos motivos é porque o horário, o que é Neilá? Trancar, fechar. É o horário que se trancava o Beit HaMikdash. Quer dizer, o Corban da tarde já foi feito, encerrou o expediente, todo mundo pode se trocar uniforme pela roupa comum e vamos fechar. E nesse horário, justamente fim de tarde, quase no pôr do sol, que era o horário que se fechava o Beit HaMikdash. Por isso que ela é chamada de reza de Neilá. Essa não tem nada a ver, a princípio, com algum serviço específico do templo. Uma reza extra, de dia de jejum, para suplicar para Hashem, aproveitando o jejum. Bom, quando nós falamos tefilá, reza. Hoje em dia nós falamos tefilá, estamos pensando em todas as orações. Qualquer oração se chama de tefilá. Mas, pela linguagem dos nossos sábios, tefilá é só Amidá. Amidá, ou conhecido como Shmoneh Esrei, 18 Brachot, na verdade hoje em dia são 19, a Amidá é o que é chamado pelos nossos sábios de tefilá. Então, toda vez que se fala tefilá, estamos referindo a Amidá. Portanto, em primeiro lugar, quando nós falamos horário da reza, o horário da reza é a Amidá. O resto tem eventuais outros horários. Também tem horário, não é o mesmo da Amidá. Então, por isso mesmo, quando você fala horário da tefilá, nós estamos falando sobre Amidá, ponto. O resto, tem coisas que têm horários, tem coisas que não têm horários, e os horários são diferentes, horários são parecidos, horários são iguais. Horários são iguais, mas quando perdeu a hora, é diferente. Então, por isso é importante saber que existe uma diferença. E tanto é que em toda a oração que você tiver ao longo do dia, você vai ter uma amidá dentro dessa reza. Shema você não tem todas. Muitas outras partes da tefilá você não tem todas. Mas a amidá você tem todas. Exemplo. A reza de Musaf, Shabbat, Rosh Chodesh, Yom Tov, é só a amidá. Não tem mais nada. Porque isso é a tefilá. Quando você fala a tefilá de Shacharit, tudo bem, hoje em dia nós estamos nos referindo a toda a oração da manhã. Mas de uma forma geral, pela linguagem crua da Halakha, você está se referindo à amidá da manhã. Amidá de Minchá é amidá da tarde. Tefilá de Minchá. A tefilá da noite é a amidá da noite. E assim sucessivamente. Você tem uma série de outras coisas que não são exatamente o principal da tefilá. Por que que tem tudo isso? Vamos ver. O ápice é a amidá. Por quê? Porque ela é, de fato, a tefilá. Bom. O Shema está na Torá. A tefilá não está. A tefilá é o que nós falamos agora. A tefilá foi, então... A tefilá... Ah, eu não terminei esse ponto, então é importante. A tefilá... De novo. Abraham instituiu que deve se rezar de manhã. Qual o texto? Não tem. Rezar. Yitzhak instituiu, além disso, rezar à tarde. Qual o texto? Não tem. Yaakov instituiu rezar à noite. Qual o texto? Também não tem. Qual o texto, então, que você vai rezar? Problema seu. Você tem que saber o que você tem que rezar para Deus. Então você vai fazer louvor, pedido, agradecimento. Bye, bye. Quanto louvor? Quanto pedido? Quanto agradecimento? Você tem que sentir. E nós já mencionamos diversas vezes que até a destruição do primeiro templo, quer dizer, até o meio do exílio entre o primeiro e o segundo templo, todas as pessoas tinham um feeling para saber como rezar. E, portanto, eu sei que tem que rezar ao longo do dia. E qual texto, não sei. Mas eu sinto, cada vez. Agora eu sinto que eu tenho que falar assim, assim, assim com Deus. E as pessoas tinham esse feeling. Por motivo que eu não vou repetir agora, senão a gente vai se desviar muito, acabou esse feeling. E por isso, os sábios daquela época, que são chamados Anshei Knesset HaGdolah, os sábios da grande assembleia, dentre eles, alguns profetas, os últimos profetas faziam parte desse grupo, últimos profetas, leia-se Haggai, Zechariah e Malachi, Mordecai, famoso Mordecai, e outros. Tá? E eles instituíram essa reza com profecia. Ou seja, qual é a linguagem adequada para se falar perante Deus? Qual é o esquema que tem que ter essa tefilá? Muito bem. Aí eles montaram esse texto que você conhece hoje, a Amidá. Ou seja, que a Amidá não está escrito na Torá, porque ela é posterior. A Amidá, em contrapartida, são palavras de profetas. E é justamente por isso que tem que tomar cuidado para não trocar palavras. Porque cada palavra tem exatamente o seu significado e o seu balanço aqui nessa tefilá. Bom, além da Amidá, nós temos mais algumas coisas ao longo da reza. O quê? Então, em primeiro lugar, nós temos o Shema. O Shema nós temos de manhã e à noite. O que é o Shema? O Shema, mitzvah da Torá, que nós temos que falar o Shema duas vezes por dia. Como? O Shema está na Torá. Então vamos lá. Vamos começar por ele. Página 50... Não, não é 50. Antes, página 46. Sim. Os filhos falam Shema Yisrael. Sim. Muito bem. Então aqui na página 46, você tem um trecho que é cópia da Torá. Então vamos entender um fato muito importante. Na Tfilá nós temos... Agora a tefilá, estou me referindo de uma forma geral. Na tefilá nós temos o seguinte: trechos copiados, seja da Torá, seja dos profetas, seja dos escritos, das escrituras, Isso inclui, por exemplo, Teilim, Salmos, que tem um monte na reza. E isso é a primeira parte, as partes são copiadas. E nós temos também as partes que foram instituídas especificamente para a reza. Textos que nossos sábios desenvolveram para a reza. Bom, aqui na página 46 nós temos um texto diretamente extraído da Torá. Então, o que está escrito na Torá dessa página? Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Pula uma linha, pula uma frase. Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavcha, etc. Isso é o que está escrito na Torá. A frase que está entre Shema e Ve'ahavta, Baruch, Shem Kevod Malchuto Leolam Va'ed, é uma frase que não está escrita na Torá. Essa é uma frase que nós temos por Torá oral. Lembra? Já vimos bastante vezes sobre Torá escrita, Torá oral. Isso é Torá oral. Quando a Moshe Rabbeinu subiu no Monte Sinai para receber a Torá, foi revelado a ele alguns segredos. Dentre esses segredos, foi revelado a ele que os anjos louvam a Deus falando esta frase. Por isso, quando nós mencionamos essa frase, nós falamos em voz baixa. Por que se fala baixo? Para os anjos não ouvirem que nós estamos pronunciando uma frase que, na verdade, é de autoria deles. É a forma deles louvarem a Deus, e nós estamos copiando eles, porque Moshe descobriu esse segredo. Para não causar uma inveja, um atrito com os anjos, então você fala em voz baixa, ó, não tem nada com vocês, estou falando com Deus, não interessa para vocês o que eu sei dos seus segredos. Então, por isso é importante saber, Baruch Shem não está escrito na Torá. Muito bem. Então, Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Certo? Até o final deste parágrafo, está escrito na Torá em um lugar. Próximo parágrafo. Ve'ahayayim shamoa atishmeu, etc. Virando a página até o final deste parágrafo, está escrito num outro lugar na Torá. Vayomer Hashem el Moshe lemor. Até o final. Ani Hashem elokeichem. Está escrito, quer dizer, virando já na página 48. Esse trecho está escrito em um terceiro lugar da Torá. Não. Então nós temos aqui, um está escrito em Parashat Vayetchanan, outro está escrito em Parashat Ekev, outro está escrito em Parashat Shlach. De qualquer forma, nós temos aqui então três trechos. Por isso, são chamadas as três parashiot do Shema. Parashá, nós conhecemos o termo parashá, que é usado hoje mais popular, que é a porção semanal. Mas, na realidade, quando nós falamos parashiot em termos técnicos, de fato, são porções da Torá mesmo pequenininhas. Cada parágrafo da Torá, a Torá é dividida em parágrafos, cada parágrafo é chamado uma parashá. Nós acabamos adotando de uma forma popular chamar a parashá da semana. Os faradim, por exemplo, chamam a sidrá da semana. Então, isso é uma forma que nós adaptamos. Na verdade, o princípio é um parágrafo da Torá. Então você tem um parágrafo, Shema Yisrael Ve'ahavta, é uma coisa só, um parágrafo. Depois você tem um segundo parágrafo, Ve'ayayim Shamoa, e você tem um terceiro parágrafo, Vayomer Hashem. No parágrafo do Shema, consta a frase, as ensinarás a fundo aos teus filhos e falarás dela ao estares sentado em tua casa, e ao andares pelo caminho, ao te deitares e ao te levantares. Ou seja, a Torá está nos ordenando aqui que nós temos que pronunciar este parágrafo quando nós vamos nos deitar e quando nós nos levantamos, à noite e de manhã. Ok, vira a página. Na parashá, na segunda parashá do Shema, Ve'ahayah, está escrito a mesma coisa, bem no finalzinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas de baixo para cima. E as ensinareis a vossos filhos a falar delas, ao estar sentado em vossa casa e andar pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Ou seja, esta segunda porção, Ve'ahayah, também deve ser pronunciada quando você vai se deitar, ou seja, à noite, ao se levantar, ou seja, de manhã. Muito bem. Então, essas duas porções nós temos mitzvah da Torá, de mencioná-las diariamente duas vezes. de manhã e à noite. Terceira porção. Pode ler inteira. Você não vai achar escrito em nenhum lugar que tem que se pronunciar ela. Nem de noite, nem de manhã. Então, por que nós falamos dela? Terceira porção termina com a seguinte frase. Você virá a página 48. Terceira porção termina com as seguintes palavras. Eu sou Deus, vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito para ser vosso Deus, eu sou, etc. Lembram da noite do Seder? Está chegando já. Não quero arrepiar ninguém, mas está chegando. Na noite do Seder, nós mencionamos uma divergência. Nós mencionamos lá o quê? A história lá dos sábios sentados no Seder. Depois nós falamos, disse Rabi Elazar ben Azaria. Eu já pareço ter como 70 anos e não tive o mérito de saber que deve se mencionar sobre a saída de Mitzrayim à noite. Até que o Ben Zoma nos ensinou, está escrito no versículo, Kol Yemei Chayecha. Poderia ter escrito todos os dias da sua vida. Ou seja, está escrito lá no versículo, Leman Tizkor, para que você lembre da saída do Egito, todos os dias da sua vida. Então você poderia ter escrito, durante os dias da sua vida, não precisa ter escrito todos. O que quer dizer todos? Que não somente no dia, parte clara, mas também à noite. Lembra disso? Se não lembra, você vai lembrar daqui 2-3 meses. Então daqui nós temos uma mitzvah. Qual a mitzvah? Que nós temos que mencionar toda manhã e toda noite, nós temos que lembrar da saída do Egito. Então nossos sábios já fizeram um favor. Você já vai falar Shema? Vai. Já vai falar Verraiá? Vai. Tem que falar toda manhã e toda noite. Já vou te encaixar aí mais uma, já sai lucrando mais uma mitzvah. Para você não esquecer, você tem que lembrar e fazer essa mitzvah, já coloco no pacote. E por isso colocaram um trecho que fala sobre a mitzvah do tzitzit e que fala sobre a importância de se lembrar das mitzvot de Hashem. Então já tem um monte de mensagens. E já fala da mitzvah que tem que tomar cuidado para não seguir os corações e os olhos, etc, etc. E ainda no final tem a mitzvah mencionando que eu sou Deus que tirei vocês do Egito. Você já está lembrando da saída do Egito de manhã e de noite, automaticamente falando o Shema.
Então, na verdade, o Shema é uma reafirmação da fé em Deus.
Óbvio. Em todas as parshiot. Tanto na primeira, quanto na segunda, quanto na terceira.
É porque o próximo é...
Não obrigatoriamente. Não obrigatoriamente, tá? Não chegamos nesse ponto. Isso que a tefilá é composta de três fases, não obrigatoriamente o Shema entra nessas três fases. É verdade que sim, de certa forma, mas não obrigatoriamente. Então, nós temos essa obrigação da leitura do Shema à noite e de manhã. Qual o horário, então, da leitura do Shema? O mesmo horário da reza? Então, se eu tivesse dito antes que a tefilá é tudo, você já teria entendido que é o mesmo horário. Por isso a gente já foi falando que quando os nossos sábios falam tefilá, é só a Amidá. A Amidá é que tem esse horário que nós falamos antes. Já o Shema tem outro horário. Aliás, a mitzvah da Torá de rezar seria uma vez só por dia. Vamos lembrar disso. Está aqui. Página 46. Segundo parágrafo. Página 46, segundo parágrafo. Já vou repetir. O que diz o segundo parágrafo? E será, se obedeceres diligentemente os meus preceitos, que eu vos ordeno hoje de amar a Hashem, vosso Deus, e servi-lo com todo o vosso coração. O que quer dizer servi-lo com todo o vosso coração? Já falamos várias vezes. Serviço com todo o coração significa o serviço da tefilá. A tefilá é um serviço do coração. Ou seja, a Torá está nos ordenando aqui que nós temos que rezar quantas vezes por dia? Não está falando número. Uma.
Não, uma.
Uma. O número que nós falamos antes, que são três rezas, é porque Abraão instituiu uma, Isaac instituiu que tem que se rezar mais uma, e Jacob instituiu mais uma. Certo? Nossos sábios ainda atribuíram que essas rezas estão paralelas ao serviço no templo. A reza da manhã é paralela ao serviço da manhã no templo. Da tarde, ao serviço da tarde, à noite, ao serviço da noite. Até agora nós estávamos falando que nós temos três tefilot por dia. Em outras palavras, isso é mitzvah dos nossos sábios. Profetas, está certo. Certo? Muito bem. Shema é uma mitzvah da Torá. Falar duas vezes, de manhã e à noite. Mitzvah da Torá, falar o Shema. Qual o horário? Tem nada a ver com o serviço no templo, Shema. Tem nada a ver, é uma mitzvah da Torá. Você tem que falar quando você acorda e quando você se deita. Qual é esse horário? Então vamos começar agora do contrário. Primeiro com o da noite. Por que primeiro com o da noite? Porque, de fato, as tefilot, teoricamente, começam à noite. Tanto é que a própria Torá aqui te fala, quando você se deitar e quando você se levantar. Essa é a ordem, de fato, das rezas. Quando você vai se deitar, qual o horário normal das pessoas se deitarem? À noite. O horário normal de se dormir é à noite. Certo? Ou seja, que o Shema deve ser lido quando é noite. Noite, não é porque agora são... Agora já é noite, é que tem a luz acesa lá fora. Mas tudo bem, não é porque agora, com horário de verão, 7 horas, você já chama 7 horas da noite, que é noite. Noite precisa estar escuro lá fora. Escuro tem então um ponto de referência. Quer dizer, escuro. Hoje em dia você pode até definir em relógio. Antigamente, como se define que é noite? Estrelas, muito bem. Mas... em São Paulo você não vê estrela quase nem de noite. Mas num lugar normal, que não tem tanta poluição e tanta iluminação, dá para se ver estrelas quando ainda é dia. Então, tem que ver agora que tipos de estrelas que tem que ver para ser noite. Estrelas grandes dá para ver quando é dia. Estrelas médias já é noite. Mas, vamos garantir direito, 3 estrelas pequenas. Por isso... para tudo que é mitzvot ligadas à Torá, que só podem ser feitas à noite, precisa estar escuro a ponto tal que eu enxergo 3 estrelas pequenas no céu. Então, como se fazia antigamente? Muito simples. Sai lá fora, olha para o céu, acabou. Entra, você sabe, você pode já começar a rezar o Shema. Graças a Deus que hoje em dia a gente tem relógio, porque senão, em São Paulo, você não ia saber quanto pode fazer Shema. Então, hoje em dia, você tem tabelas que já te trazem o horário, obviamente, conforme o calendário solar, que não tem nada a ver isso com o lunisolar, nosso calendário, isso é uma coisa solar. Você tem o horário, tal dia, horário que saem as estrelas à noite, é tal. Por exemplo, hoje, nós estamos justamente no calendário, no auge do verão, onde é o horário máximo que chega aqui em São Paulo, que é, com horário de verão, 8h23 da noite. 8h23, se você sair lá fora e tiver um céu bonito, você vai conseguir enxergar 3 estrelas pequenas. Até quando eu posso fazer o Shema? Até antes de amanhecer. A princípio eu posso fazer de fato até antes de amanhecer.
A noite toda.
Mas, eu não sei se sabe, se conheciam os brasileiros, mas provavelmente conheciam. Deixa um pouquinho para depois, mais um pouquinho, o que acontece? Amanheceu e esqueceu de fazer. Então, por isso, nossos sábios falaram, de preferência, não passe da metade da noite sem fazer o Shema.
Oh,
então, você faz antes do Shema. Não tem nada a ver com você ir dormir, você faz antes do horário.
Então, o Shema não está associado ao...
não está associado ao sono, está associado ao sono de uma forma geral. Quer dizer, ao sono das pessoas de uma forma geral. O que você deve estar se referindo ao Shema que você faz antes de dormir? Muito bem. Então vamos, entre parênteses, só colocar o seguinte fator. Vamos falar o seguinte. Pela Torá você tem que ler o Shema da noite, certo? Qual o horário de falar o Shema da noite? A partir do momento que anoiteceu, 3 estrelas pequenas, De preferência até a metade da noite. Se não deu para fazer até a metade da noite, é óbvio que você vai fazer depois da metade da noite. Não tem nem dúvida. O sujeito estava cheio de coisa, não era, foi num casamento, foi, chega em casa uma hora da manhã. Não vai fazer Shema? Óbvio que vai fazer, tem a mitzvah de fazer ainda. Nós sabemos, falaram, faz antes da meia-noite para garantir. Não deu para fazer, vai fazer agora. Agora. Isso é mitzvah. Ler o Shema à noite. Certo? Então, por exemplo, rezando a reza da noite, já está dentro da reza da noite a leitura do Shema. Então, quem está na sinagoga, por exemplo, rezando, ou quem está rezando em casa a reza da noite, já fez o Shema na reza.
Não tem problema de dormir.
Pera, pera. Então, a pessoa fez o Shema, cumpriu a mitzvah de leitura do Shema da noite? Sim. Leu o Shema à noite. Acabou. Antes de dormir, vai fazer o Shema de novo? Sim. Inteiro? Não obrigatoriamente. Por quê? O Shema que se faz antes de dormir, que tem aqui no Sidur também, é um Shema que se faz por proteção. Tem nada a ver com a mitzvah. Muita gente junta as duas coisas. Eu vou cumprir a mitzvah com a vantagem da proteção. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quem rezou Arvit, falou Shema em Arvit, na reza da noite. Mesmo assim, antes de dormir, ele vai falar o Shema antes de dormir. Por quê? Porque nossos sábios instituíram uma prece toda antes de se dormir. Que tem Shema, tem uma Brachá, tem um monte de capítulos de Teilim, de Salmos, um monte de versículos de tudo que é lugares da Torá, que são tudo versículos de proteção. Quando a pessoa vai dormir, é um momento de muito perigo. Não quero deixar ninguém com pesadelos, mas é um aumento de perigo. Então a pessoa precisa ter uma proteção extra à noite. Por isso que a pessoa reza antes de ir dormir uma prece para Hashem, com uma série de versículos que falam sobre proteção que Hashem dá para nós, pedindo para Hashem me proteja enquanto eu vou dormir. Se a pessoa junta as duas coisas, fazendo o Shema, a mitzvah da noite, já nesse Shema antes de dormir, é uma outra história. Mas, por exemplo, no caso que você estava falando, a pessoa sabe que ele vai dormir hoje muito tarde. Ele sabe que o Shema vai ficar para depois da meia-noite. Então, a melhor coisa que você tem a fazer é garantir. Primeiro fala um Shema agora para cumprir a mitzvah antes da metade da noite. Quando chegar a hora de dormir, você vai falar o Shema de antes de dormir, que não tem nada a ver com a mitzvah.
Da Torá, que é duas vezes por dia, de manhã e de noite.
Certo.
Tem a Shema, da Tefilá, dos profetas.
Peraí. O que você quer dizer com D e D? O Shema é sempre o texto da Torá, certo? O texto é o mesmo, não muda. Tá. Esse texto é o mesmo texto. O que muda é a sua obrigação em fazê-lo. A obrigação da Torá de manhã e à noite, certo? O que nossos sábios fizeram foi encaixar essa mitzvah da Torá no meio da reza. Além disso, tem o que ela estava perguntando antes, que não é da mitzvah, não tem nada a ver com a mitzvah, que é um Shema de proteção. Ou seja, eu vou falar o mesmo trecho, pedindo para Hashem proteção. Certo? Calma, estamos da noite. Um minuto. Um passo por vez. Um passo por vez. Onde tem dois Shemás? O Shema de dormir está depois da reza da noite, que fica na página. Existem, isso também vale a pena mencionar, as rezas têm diversos, as pessoas gostam de chamar de ritos, né? Existem algumas versões diferentes da reza, está na página 135. Existem algumas versões diferentes da reza, então vamos deixar bem claro. Toda a parte básica da tefilá é intacta e idêntica para todos, com a diferença que eventualmente tem uma diferença de uma palavrinha aqui, uma palavrinha ali. Todo o esqueleto da reza é igual para todo mundo. Acho que Nazis, Faradi, Hassid, o que for vai rezar a mesma reza. O que muda? Muda eventualmente uma palavrinha aqui, uma palavrinha ali. Às vezes a ordem de uma coisa, num costume se fala primeiro isso, depois aquilo, no outro fala primeiro aquilo, depois isso. Justo no Shema, que se fala antes de dormir, existem diferenças grandes na continuação. Agora de novo, igual antes eu falei, que você chama, que a pela linguagem da Halakha, Tfilá é Amidá, e nós chamamos de uma forma geral tudo. Quando você fala Shemá de antes de dormir, é uma expressão também que virou. Tudo que você fala antes de dormir é o Shemá de antes de dormir. Tá? Ele engloba o Shemá mesmo e um monte de outras coisas que acabaram sendo apelidadas todo esse grupo de Shemá antes de dormir. Tá? Nele, de fato, tem muitas diferenças entre os costumes. Ou seja, o Shemá é o mesmo. Vem da mesma Torá, não tem diferença nenhuma, nem de palavra, nem de vírgula, nem de letra. É o mesmo Shemá. Mas as preces que você fala em seguida, que são capítulos de salmos, versículos da Torá, conforme uns costumes se fala uns versículos, conforme outros costumes se fala outro versículo. É uma questão de proteção. Não faz diferença nenhuma, no final das contas, qual versículo você está falando. Mas, logicamente, que aqui existe um conceito de seguir o costume do local onde você vem. Então, costume Ashkenazi é de uma forma, costume Hassid é de outra forma, o costume Chabad é de outra forma, o costume Sfaradi é de outra forma, o costume italiano é de outra forma, e assim sucessivamente. Então, cada um deve ter na sua casa, provavelmente, o sidur o qual ele segue, ele vai fazer conforme esse costume. E antes de dormir? Uma ótima pergunta. Uma ótima pergunta. Sim, mas não tem nada a ver. Te falei, é proteção, não é uma reza. Tá? Se nós consideramos rezas, as três rezas do dia, Kriyat Shema, a leitura do Shema antes de dormir, não é reza. É uma questão de proteção. Tá? Então, por exemplo, tem costumes que no meio dessa proteção também fazem confissão. Tahanun. Por quê? Porque antes da pessoa dormir, é um momento propício para a pessoa meditar o que eu fiz hoje ao longo do dia, será que eu fiz direito, não fiz direito, o que eu deveria melhorar, etc, etc. Então, por isso, tem costumes que tem isso incluso. Tem costumes que isso não existe. Você não fala antes de dormir, confissão. Porque, de novo, você não tem obrigação de falar. É uma questão para você fazer um balanço do dia. Então, tem costumes que se fala, tem costumes que não se fala. Fala.
Quando se lê na Torá o Shema Israel, você precisa ler na Tfilá também, para fazer a Mitzvah, quando tem que ler na Torá?
Ah, uma ótima pergunta, você está fazendo uma boa pergunta. Bom, primeiro que você nunca vai ler as duas na mesma semana. Mas tudo bem, a pergunta dele é muito boa, tá? Estamos na sinagoga, Parashat Vaetchanan. Parashat da semana, Parashat Vaetchanan. Dentro da leitura da semana está esse trechinho aqui, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. O Baal Koré está lendo isso, certo? O resto todo mundo ouvindo. O Baal Koré está lendo isso. Ele pode ler isso já para valer como mitzvah, e em seguida ele fala, o Vehayayim chamou a que faltou?
Não.
Depende da intenção que ele teve. De uma forma geral, quando a pessoa lê na Torá, ele não está pensando em cumprir mitzvah de leitura do Shema da manhã. Está pensando em mitzvah de ler na Torá Shabbat. Certo? Então ele não está pensando em mitzvah do Shema de fato. Por isso, de uma forma geral, a pessoa não vai cumprir a obrigação. Mas se um caso hipotético, tá? Se o sujeito teve intenção, ele está lendo na Torá, agora eu vou ler na Torá, mas eu quero cumprir duas coisas. A mitzvah da leitura, que é Shabbat, e também Shema da manhã. Ele vai cumprir a mitzvah, por que não? Mas tem que ter intenção. Intenção amanhã mais cedo também, porque dependendo do horário, já passou o horário do Shema, mas não chegamos lá. De qualquer forma, voltando então, Shema da noite, certo? Shema da noite, então, o horário dele é a partir das três estrelas pequenas até
metade da noite.
De preferência. Se não deu para fazer até lá, até o amanhecer. Até o amanhecer não é nascer do sol. Amanhecer é quando está começando a ficar claro. Para isso também, hoje em dia, você tem tabela, tem todos os horários bonitinho, não tem nenhum problema. Uma vez, eu cheguei a distribuir aqui na aula o livro da Ardishi Vanit Filah, livro em português, Leis de Filah. No final dele tem toda a tabela, todos os horários que a gente está falando, para o ano inteiro. Bom, isso então é a mitzvah do Shema da noite. Antes de passar para o da manhã, nossos sábios falaram, sabe uma coisa? Você não vai rezar? Tem que rezar a reza da noite? Shema, põe junto. Vamos falar o Shema junto com a reza da noite. E aí você tem o Shema junto com a reza da noite. Ainda não terminei de falar, já tem mais para falar sobre isso. Vamos para o Shema da manhã. Shema da manhã. A Torá falou aqui que você tem que falar o Shema Ukumecha, quando você se levanta. Quando você se levanta, não quer dizer você indivíduo. Quer dizer de uma forma geral que as pessoas levantam. Nossos sábios, graças ao bom Deus, não conheceram pessoas que voltam de balada, nem preguiçosos, e sim conheceram as pessoas normais. As pessoas normais começam a acordar um pouco antes do nascer do sol. E a pessoa mais, assim, folgada, entre aspas, que acordava mais tarde, na época deles, eram os reis. Era luxo, podia acordar mais tarde. Eles acordavam na terceira hora do dia. Que isso seria no nosso exemplo, o dia que nasce o sol às 6, se põe às 6, 9 horas da manhã. Mas ninguém acordava meio-dia, 1 hora, isso não existia. Ninguém. Nem sempre tem os, mas de uma forma geral, as pessoas acordam entre esses horários. O que significa? Que nós temos um horário inicial, que é o horário um pouco antes do nascer do sol, e o horário final, terceira hora do dia. Quando que é esse horário um pouco antes do nascer do sol? Não é assim, um pouco antes, tem uma definição. Nossos sábios dão algumas definições. É um horário que está claro, então já é depois da alvorada, mas ainda não nasceu o sol. Quanta luz precisamos ter? Então nossos sábios dão lá algumas formas de poder definir esse horário. Uma forma é o horário que você consegue distinguir. Vamos lembrar que na época que se tinha a tradição exata de como se faz o tzitzit tem os fios brancos, de fato, de lã, e tem alguns fios que são pintados de uma tinta tchelet, que é um azul esverdeado, tá? Quando você está no escuro, você pega assim, o que você vê? Um monte de fios pretos. Não consegue distinguir o que é o quê. Quando você tem um pouco de claridade, que já dá para perceber, isso daqui é um fio branco, isso daqui é um fio trelet, é o horário que já pode começar a falar o Shema. Essa é uma definição. Segunda definição, um horário tal, que se eu tenho uma pessoa a 4 amot de mim, 1,90 m de mim, eu olho para ele com a luz que já tem na rua, eu consigo reconhecer quem é essa pessoa. Primeiro lugar, obviamente não é uma pessoa que eu não conheço, porque senão você não vai reconhecer nem com todos os holofotes do mundo. Segundo lugar, também não é aquele seu melhor amigo que você reconhece que está no escuro. Então precisa ser alguém que você conhece de uma forma média e você olha para ele, é 1,90 m, é fulano. Esse horário também hoje em dia é tabelado. Você não tem que sair na rua e ficar fazendo esses testes. Até porque você vai ter problemas em dias nublados, etc. Então existe uma definição quando que é esse horário. E existe um cálculo específico. Também se você pegar uma tabela, tem lá horário início do Shema. Ou também em algumas tabelas consta horário Yakir. Yakir reconhece. Ou reconhece os fios, ou reconhece a pessoa. Um horário de reconhecimento. Esse é o horário inicial do Shema da manhã. O horário final do Shema da manhã é a terceira hora do dia. A hora que o rei acorda. Bom, aqui também vamos entrar na mesma questão. Em primeiro lugar, você já vai rezar Shacharit, não vai? Então vamos colocar junto com a reza. Já falo o Shema junto com a reza. Mais um ponto. Para os homens que vão colocar talit e tefilim, é ideal e correto que se fale o Shema da manhã com tefilim. Por que isso? Porque na porção que você tem aqui, nas duas primeiras porções do Shema, entre outros assuntos que aborda, também fala sobre o tefilim. Deverás atá-las como sinal tefilim sobre tua mão e serão como lembretes entre os seus olhos. Então você tem falando sobre o tefilim na primeira, na segunda também. E por conseguinte, dizem nossos sábios, toda pessoa que fala o Shema da manhã sem estar com tefilim, estamos falando quem tem a obrigação de colocar tefilim, nem crianças nem mulheres, É como se ele estivesse testemunhando algo falso. Você está falando que tem que colocar tefilim, está sem tefilim. Então, por isso, nossos sábios falam que deve se falar o Shema com tefilim.
E quando tem aquele jejum que a gente só põe tefilim na tarde?
Então, por isso mesmo que quando você põe o tefilim na tarde, você fala o Shema, embora o meu horário da leitura do Shema, você fala o Shema.
Mas de manhã não fala?
Fala o Shema, porque tem que fazer a mitzvah. Estamos falando tudo isso quando você pode colocar o tefilim, quando você tem a obrigação de colocar o tefilim. Shabbat. Não tem mitzvah de colocar tefilim no Shabbat. Então eu estou testemunhando algo falso? Não, porque hoje você não tem que colocar tefilim. Então, no caso que ele está perguntando, se Shabbat, que pelo luto de manhã para a destruição do templo, não se coloca tefilim na reza, se coloca o tefilim na tarde só. Eu não vou falar Shema? Peraí, são duas coisas. Tem a mitzvah de falar o Shema toda manhã. Tem que falar. Não dá para colocar tefilim? Não dá. Eu vou falar agora o Shema para cumprir a mitzvah. Depois, quando à tarde eu colocar o tefilim, eu vou falar o Shema. Tem mitzvah de falar Shema à tarde? Não. Não existe essa mitzvah. Mas, já que eu estou com o tefilim, existe o conceito de falar Shema com o tefilim, eu vou falar Shema com o tefilim. Então eu estou agora fazendo uma outra coisa. Testemunhando algo com ele em mim. Só isso.